Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Esta é a segunda audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 235-12 do Governo, que cria um regime relativo aos ativos por impostos diferidos. Temos connosco um conjunto de representantes da Associação Portuguesa de Bancos, aos quais dou as boas-vindas por mais esta participação da Associação Portuguesa de Bancos nos trabalhos desta comissão. A delegação é composta pela professora Manuela Ataíde Marques, pela doutora Vera Flores, ambas da direção da Associação Portuguesa de Bancos, pela doutora Manuela Duro Teixeira, do Milénio BCP, e pelo doutor Alexandre Lucena Ivale, do BPI. Eu iria dar a palavra à senhora professora Manuela Ataíde Marques para uma intervenção inicial e depois seguiremos uma metodologia de debate similar à da audição anterior. Senhora professora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer só uma adição. Realmente somos quatro e estamos aqui todos em nome da Associação Portuguesa de Bancos, independentemente da origem, portanto, da instituição financeira que pertencem. Portanto, têm sido as pessoas que somos os quatro, temos estado envolvidos mais neste assunto. Muito obrigada pelo tempo que nos vai disponibilizar. Possivelmente vou abusar ligeiramente desse tempo, mas começaria por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, cumprimentar também os senhores membros desta Comissão e agradecer o convite que foi endereçado à Associação Portuguesa de Bancos, vulgarmente conhecida como APB, para ser ouvida sobre esta proposta de lei. Na minha intervenção, eu salientaria quatro pontos, o primeiro dos quais seria a referência à importância do setor bancário, começando por referir que o setor bancário, para além da sua função de disponibilização aos cidadãos e agentes económicos e institucionais de sistemas de pagamento seguros e confiáveis, os bancos desempenham uma função insubstituível no cumprimento da sua missão essencial, que é de intermediação. Com efeito, a primeira responsabilidade dos bancos é a de gerir bem os recursos, em particular os depósitos dos seus clientes, e de os aplicar de forma eficiente no financiamento das famílias, das empresas, das instituições, sempre ao serviço da economia, do crescimento e do bem-estar dos cidadãos. Importa, pois, garantir a existência de um sistema bancário forte, moderno, sustentável, fiável e confiável, o que significa, nomeadamente, bancos bem capitalizados, balanços sólidos, modelos de negócio coerentes, transparentes e assentes em princípios de boa governação e responsabilidade social, e, por fim, a possibilidade de acesso a financiamento em condições favoráveis e sem condicionantes, tanto em termos absolutos como em termos relativos. O setor bancário vive hoje uma autêntica revolução regulatória a nível prudencial e comportamental, tecnológica e de governação das instituições, a qual, a par da evolução da economia, induz alterações significativas nos modelos de negócio dos bancos. As alterações regulatórias em curso visam garantir precisamente os objetivos atrás mencionados. É, no entanto, importante refletir e avaliar o impacto destas medidas, nomeadamente os efeitos sobre a economia nacional e sobre a capacidade dos bancos financiar os agentes económicos em termos concorrenciais face aos seus congêneres europeus. Devem ser criadas as condições para que o financiamento bancário constitua uma alavanca robusta de crescimento económico e nunca um fator de bloqueio a esse crescimento. Entre essas condições, é imperativo garantir a igualdade de condições de concorrência da banca a nível europeu. A realidade mostra que a União Monetária está hoje fragmentada e que cada Estado-membro da União Europeia está sujeito a condições monetárias particulares. Liquidez, taxas de juro, condições de acesso a financiamento. E essas condições são bastante mais gravosas nos países mais afetados pela crise da dívida soberana e sob a alçada de programas de ajustamento económico e financeiro, como sucedeu com Portugal. Entretanto, a interconexão entre o risco soberano e o risco das instituições de crédito, que se acentuou nos últimos anos, põe em causa a concorrência no mercado bancário europeu, prejudicando as instituições financeiras localizadas em Estados-membros mais vulneráveis, quer pela via da dificuldade de acesso aos mercados internacionais, quer pelo aumento do custo do financiamento, os quais, por sua vez, se refletem no aumento dos custos gerais de financiamento ao setor empresarial e à economia globalmente. Num momento crítico da vida nacional, em que o país acaba de sair de forma limpa do seu programa de ajustamento e em que as instituições de crédito se têm de afirmar e de se revelar como resilientes, autossustentáveis e fonte de criação de valor para os seus stakeholders, tendo em vista a manutenção de um sistema financeiro sólido e independente que sirva aos interesses económicos nacionais, é imperioso e mesmo obrigatório assegurar o cumprimento das regras prudenciais internacionais de base que visam o controle dos riscos da atividade bancária e a estabilidade do sistema financeiro como um todo, mas sem perder de vista as especificidades do enquadramento nacional e a preservação de um level playing field entre os Estados-membros europeus e respectivas instituições. O segundo ponto que gostaria de abordar tem a ver com a origem dos chamados DTAs, ou Deferred Tax Assets, ou ativos por impostos diferidos. Com a adoção das normas internacionais de relato financeiro, IFRS, e das normas de contabilidade ajustadas, NCAs, aplicáveis às contas individuais, estas últimas, a partir do exercício de 2005, as instituições passaram a ter de reconhecer nos seus balanços montantes de ativos por impostos diferidos relacionados com custos com imparidades devido ao afastamento entre o tratamento contabilístico e o tratamento fiscal dessas imparidades. Refiro-me à IAS 12, impostos sobre o rendimento. Os impostos diferidos ativos registados por referência às diferenças de tratamento acima referidas apresentam um elevado grau de permanência no balanço das instituições, não só pelo facto de estarem a ser gerados de uma forma contínua, mas também porque grande parte das diferenças temporárias só é revertida quando, em período subsequente, se concretizarem efetivamente perdas no respeitante ao provisionamento constituído. No caso das instituições de crédito, os ativos por impostos diferidos apresentam o elevado grau de permanência no balanço já mencionado, como ainda um montante de acentuada expressão no que respeita, em particular, a perdas por imparidade em créditos e que resulta da conjugação de dois fatores adicionais. O primeiro, de natureza estrutural, prende-se com a especificidade do negócio bancário. A concessão de crédito é uma das atividades básicas do objeto social das instituições bancárias, pelo que incorrer em imparidades está natural e diretamente associado a essa atividade. O segundo, de natureza conjuntural, prende-se com o contexto económico e financeiro recente e ainda atualmente vivido em Portugal. A difícil situação económica que o país atravessa desde 2011 tem-se refletido num aumento substancial do crédito em incumprimento e do crédito em risco, com a concomitante necessidade do reforço crescente de imparidades. Como é do conhecimento geral, as instituições de crédito avaliam regularmente, através dos seus modelos de avaliação de risco, se existe evidência objetiva de imparidade na sua carteira de crédito. As perdas por imparidades identificadas numa base individual e coletiva são registadas contabilisticamente por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso, num período posterior, o montante estimado da perda se reduza ou se anule. Entretanto, o aviso número 1 de 2005 do Banco de Portugal, que determina as regras pelas quais se rege a contabilidade a nível individual das instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, prevê que na valorimetria dos créditos a clientes e valores a receber de outros devedores, o respectivo valor deva ser objeto de correção, de acordo com critérios de rigor e prudência, por forma a refletir a todo momento o seu valor realizável. E adianta que esta correção de valor em paridade não pode ser inferior ao que for determinado de acordo com o aviso número 3/95 do Banco de Portugal, o qual estabelece o quadro mínimo de referência para a constituição de provisões específicas e genéricas. Do ponto de vista fiscal, e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 28A e 28C do CIRC, no caso das imparidades de crédito, só os custos associados à constituição de provisões para risco específico de crédito e risco país são aceitos fiscalmente e apenas na parte em que não ultrapassem os limites mínimos constantes do aviso 395 do Banco de Portugal e não sejam abrangidos pelas exceções previstas na lei, como é o caso dos créditos cobertos por direitos reais sobre imóveis. Em suma, do afastamento atualmente existente entre a contabilidade e a fiscalidade, em concreto, pelo não reconhecimento total para efeitos fiscais das provisões no momento em que as mesmas são obrigatoriamente relevadas de acordo com as normas contabilísticas, decorre o montante acumulado de DTAs nos balanços das instituições bancárias. Em termos práticos, se um banco constituir uma provisão no ano N, por imparidade no crédito e a mesma só for reconhecida fiscalmente em N mais 2, irá existir uma diferença temporal que tem de ser registada, entretanto, em balanço da instituição como um ativo por imposto diferido por força do atual normativo contabilístico, que se traduz numa antecipação de pagamento de IRC ao Estado por parte da instituição financeira e que só será recuperado pela mesma instituição passados 2 anos. Também os impostos diferidos a ativos associados a benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados assumem uma expressão relevante e, à semelhança da imparidade em créditos, apresentam um elevado grau de permanência no balanço. Estes ativos resultam fundamentalmente do facto de, tradicionalmente, as pensões de reforma dos trabalhadores do setor bancário serem asseguradas através de fundos de pensões e de haver uma divergência entre o momento em que, para efeitos contabilísticos, os encaixes com os mesmos são reconhecidos e o montante em que o são para efeitos fiscais. Em finais de 2011, ocorreu a transferência parcial dos fundos de pensões dos bancos para a Segurança Social, sendo os gastos decorrentes dessa transferência imediatamente reconhecidos para efeitos contabilísticos e, nos termos da lei que operou, diferidos no tempo para efeitos fiscais. Adicionalmente, foi alterada a regra de contabilização das perdas e ganhos atuariais no balanço dos bancos relativas aos fundos de pensões, o que implicou o imediato reconhecimento contabilístico de perdas, que nos termos da lei aplicável só serão deduzidas para efeitos fiscais em 10 anos. Por último, o reconhecimento para efeitos fiscais de uma parte dos encargos com pensões só ocorre quando as mesmas são pagas, enquanto contabilisticamente os custos têm que ser registados quando o reconhecimento da respectiva responsabilidade por parte dos bancos. O terceiro ponto que gostaria de referir tem a ver com a questão prudencial. A aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2014, do Regulamento UE nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho, sobre os requisitos prudenciais das instituições de crédito, torna obrigatória a dedução dos ativos por impostos diferidos que dependam de rendibilidade futura da instituição aos fundos próprios principais de nível 1, vulgarmente conhecidos como Common Equity Tier 1, da mesma linha C do número 1 do artigo 36 e 38, agravando os respectivos níveis de solvabilidade. Este é o caso, entre outros, dos DTAs que tenham resultado da não dedução de gastos e variações patrimoniais negativas com perdas por imparidade em créditos e com benefícios pós-emprego a longo prazo de empregados. Com efeito, a norma IAS 12, Impostos sobre o Rendimento, que define o reconhecimento dos impostos diferidos ativos e passivos, tem por base o princípio da prudência. Estabelece que o mesmo reconhecimento só deverá ocorrer quando existir a expectativa de que a instituição irá obter nos anos seguintes lucros tributáveis que permitam a reversão dos DTAs reconhecidos. Em novembro de 2008, os líderes dos países do G20 anunciaram que iriam ser tomadas uma série de medidas para atingir diversos objetivos, entre os quais se incluíam o estímulo às economias, o descongelamento dos mercados de crédito, o reforço do capital das instituições financeiras, o fornecimento de liquidez ao sistema financeiro, a proteção de poupanças e depósitos, a correção de deficiências regulatórias e o assegurar que as instituições financeiras conseguiam voltar a desempenhar o seu papel de apoio à economia. Para responder a este desafio, o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária publicou em dezembro de 2010 um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como o Acordo de Basileia 3, que vem impor alterações regulamentares significativas aos requisitos de capital dos bancos e cuja introdução faseada deveria ter tido início a partir de 2013. Estas alterações regulamentares acabaram por ser incorporadas no direito comunitário europeu através da aplicação do pacote regulamentar CRR-CRD4, constituído pelo Regulamento UE nº 575/2013 e pela Diretiva 2013/36/UE com aplicação a partir de 1 de janeiro de 2014. As medidas regulamentares em causa visam aumentar a resiliência do setor bancário através do reforço da qualidade da consistência do capital regulamentar, pretendendo assegurar que os riscos assumidos pelos bancos se encontram adequadamente suportados por uma base de capital de elevada qualidade e que essa base é facilmente comparável entre instituições. Neste sentido, as componentes de fundos próprios das instituições financeiras foram integralmente reformuladas face ao quadro prudencial anterior, partindo de uma base em que a forma predominante de capital compreende ações ordinárias, reservas e resultados retidos, a definição de capital regulamentar passou a corresponder ao somatório de duas componentes. Os fundos próprios de nível 1, ou Tier 1 Capital, trata-se de capital regulamentar que deverá manter a capacidade de absorção de prejuízo numa perspectiva de continuidade da atividade da instituição, e que é constituído, por sua vez, por duas subcomponentes, os fundos próprios principais, que estão na origem do vulgarmente conhecido Ratio Common Equity Tier 1, e os fundos próprios adicionais, o Additional Tier 1. Para além disso, englobam ainda os fundos próprios de nível 2, o Gone Concern Capital, que trata-se de capital disponível para absorver prejuízo numa perspectiva de liquidação da instituição. Na prática, os fundos próprios principais de nível 1, constituem o capital de melhor qualidade, quer em termos de permanência, quer em termos de capacidade de absorção de prejuízos. O novo quadro regulamentar obriga as instituições de crédito a cumprirem, a partir de 2014, rácios mínimos de Common Equity Tier 1 de 4,5%. Em complemento a este rácio, a mesma regulamentação prevê ainda a constituição de uma reserva de conservação de fundos próprios principais de nível 1, exigível de forma gradual a partir de 2016 e que deverá ascender a 2,5% em 1 de janeiro de 2019. Os Estados-membros podem, todavia, impor períodos de transição mais curtos para a constituição desta reserva de conservação. Este foi o caso de Portugal, onde o supervisor não concedeu o período de transição, tendo estabelecido, através do número 3 do aviso número 6 de 2013 do Banco de Portugal, que as entidades devem assegurar a manutenção em permanência de um rácio de fundos próprios principais de nível 1 não inferior a 7% a partir de 2014. Entretanto, e para efeitos de cálculo dos diferentes rácios de capital, o novo quadro regulamentar vem ainda estabelecer diversas deduções aos vários elementos dos fundos próprios. Estas deduções respeitam elementos que são considerados como não tendo estatuto de estabilidade e a capacidade de absorção de perdas inesperadas que deve caracterizar o capital prudencial. Através destas deduções, o capital disponível é filtrado de elementos que as autoridades competentes consideram que poderão deixar de fazer parte do património da instituição a qualquer momento. É o caso dos ativos por impostos diferidos, que dependam de rentabilidade futura e que devem ser deduzidos aos fundos próprios principais de nível 1 para apuramento do rácio 7.1. Neste contexto, e conforme acima já se aludiu, a dedução aos fundos próprios dos bancos portugueses dos ativos por impostos diferidos aqui considerados colocou-os-á em desvantagem em termos comparativos com os seus congéneres europeus e, em última instância, em termos concorrenciais na captação de investidores e recursos financeiros nos mercados internacionais. A questão do level playing field será tanto mais importante quanto o volume de DTAs nas instituições bancárias nacionais, pelas razões já apontadas, tem um peso significativo no conjunto da totalidade das deduções de capital. Noutros países da União Europeia, as respectivas instituições financeiras não se defrontam com problema de igual materialidade. Ou por estarem sujeitos a regimes fiscais, nos quais as diferenças temporárias conduzem ao aparecimento de DTAs são de dimensão muito inferior, ou porque os seus governos vieram a adotar recentemente normas que lhes permitem a monetização dos DTAs e, portanto, a sua não dedução aos fundos próprios principais de nível 1. Segundo o artigo 39 do Regulamento de Requisitos de Capital, para que os ativos por impostos diferidos obtidos por diferenças temporárias não sejam dedutivas ao Common Equity Tier 1, será necessário assegurar o respectivo valor económico. O que acontecerá por duas vias. Primeiro, por um lado, quebrando a ligação entre os referidos ativos e a respectiva rendibilidade futura das instituições, o que a presente proposta de lei consagra no artigo 4 do regime. E B, por outro lado, atribuindo um valor económico aos DTAs existentes, independentemente da rentabilidade da instituição em causa, o que a presente proposta de lei prevê no artigo 6º do regime. Relativamente à linha B supra, essa atribuição de valor económico é garantida se nos termos obrigatoriamente exigidos pelo artigo 39 do Regulamento 575 de 2013, os ativos por impostos diferidos forem automático e obrigatoriamente substituídos sem demora por um crédito de imposto em caso de reporte de um prejuízo pela instituição no momento em que são formalmente aprovadas as demonstrações financeiras anuais ou em caso de liquidação e insolvência da mesma. Assim, a proposta de lei em apreço pretende aproveitar a oportunidade criada pelo artigo 39 do Regulamento 575-2013, permitindo que os bancos nacionais se posicionem em circunstâncias semelhantes, nomeadamente em relação à Espanha e Itália, países relativamente aos quais as instituições financeiras que neles têm atividade apresentam também elevados montantes de ativos por impostos diferidos em balanço e cuja legislação fiscal foi adaptada por forma a acomodar as especificidades do regulamento. Último ponto e em conclusão, a posição da APB sobre a proposta de lei. A Associação Portuguesa de Bancos considera que na proposta de lei em discussão está em causa uma solução para um problema gerado pela divergência no reconhecimento, no plano contabilístico e no plano fiscal de gastos e variações patrimoniais negativas. Essa divergência que está em dissonância com a linha definida na recente reforma do Código de IRC leva a que os sujeitos passivos antecipem imposto que mais tarde terão direito a recuperar, conduzindo assim e entretanto ao reconhecimento de um DTA no seu ativo. Este é um problema que ganha acuidade especial, como já referido, com a aplicação do regulamento sobre requisitos de capital. A solução que se preconiza na proposta de lei em questão, que se enquadra na abertura para esse efeito dada pelo referido regulamento e se reconduz à ideia de eliminar a natureza contingente daquele ativo, o DTA, e por essa via evitar a dedução do seu valor ao 7.1 das instituições bancárias, contribui para evitar o impacto prudencial negativo e, por aí, evitar penalizar as condições de que depende a concessão de crédito à economia. A solução legislativa, inequivocamente, salvaguarda o interesse público, dado que, entre outros aspectos, prevê a monetização dos DTAs, ou seja, o reconhecimento de um crédito fiscal, quando ocorra, seja compensada com a atribuição ao Estado de direitos de aquisição de ações dos bancos equivalentes, em valor a 110% da referida monetização, direitos esses que podem ser transacionados. Os direitos de aquisição de ações sejam exercidos a um preço que reflita a situação dos bancos no momento da conversão, assegurando dessa forma que o Estado não corre o risco de variação do valor dos bancos desde a data da adesão dos mesmos ao regime. A APB não pode deixar de salientar, no entanto, que a solução legislativa o faz, é certo, com algum sacrifício ao objetivo do level playing field, já que, quando comparada com a solução espanhola, a que está a ser proposta em Portugal, prevê a compensação do Estado pela monetização dos DTAs em caso de ocorrência de realização de ocorrência ou verificação de evento de prejuízo, não prevê que os gastos e variações negativas, cuja dedução seja limitada para evitar a geração de reporte fiscal, possam, se até lá não tiverem sido deduzidos, ser convertidos em dívida pública ao fim de 18 anos e não retroage a 2011. Em suma, e sem prejuízo de um conjunto de ajustamentos que nos parecem ser de introduzir e que poderemos facultar em documento anexo, parece-nos uma solução equilibrada. Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar à fase de debate. A referência à existência de um documento anexo com propostas concretas manifestou já, antecipo-me aqui às interpelações habituais, um pedido de, se ele puder ser facultado já durante esta sessão, e a intervenção. Muito bem, nós aqui poderíamos desde já distribuir a todas as bancadas e ter isso em conta nos trabalhos de especialidade. Vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da APB e agradecemos antecipadamente também as propostas concretas que nos vão fazer chegar. Antecipamos, contudo, pelo que foi possível perceber da parte final da intervenção, que elas se dirigem precisamente a esta dimensão precisamente do level playing field. E é sobre isso que queria falar. É sobre isso que vos queria questionar. Percebemos a vossa Percebemos os comentários que fizeram relativamente, nomeadamente, aos direitos de conversão e, portanto, e às alterações que este regime traz relativamente ao regime espanhol e italiano. Mas também, como também foi referido, cabe-nos a nós aqui, obviamente, salvaguardar e promover a salvaguarda do interesse público globalmente considerado, e para isso temos que ponderar, obviamente, o interesse da salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro, mas também, naturalmente, a salvaguarda dos interesses dos contribuintes. E, portanto, a proposta de lei para um regime a instituir em Portugal, desse ponto de vista, avança positivamente relativamente às propostas espanhola ou italiana, e, ao avançar nos moldes em que o faz, aproxima este regime de um regime de capitalização que pode conduzir a um regime de capitalização pública dos bancos, em particular das sociedades financeiras. É claro que o regime não é só destinado às sociedades financeiras, mas materialmente, como é evidente, face à natureza dos ativos que podem ser reconhecidos para este efeito. E, tendo em conta que o Estado se pode tornar acionista destas entidades, ou isto pelo menos pode levar a uma maior dispersão de capital, só entidades, nomeadamente do setor financeiro, que têm os rácios para cumprir e, portanto, e que estão com essa contingência, é que têm um interesse material imediato de aderir a um regime desta natureza. E, portanto, falando sobretudo do setor financeiro, o comentário que vos peço é sobre as diferenças entre o regime aqui previsto, nomeadamente na economia global do diploma, depois através dos artigos 9 e 10, portanto, que é quando se materializa então esta dimensão, vamos chamar-lhe agora, simplificando, de capitalização pública, a comparação deste regime com o regime em vigor, nomeadamente o regime da Lei 63-2008, porque este regime vem agora inovar substancialmente em relação ao regime da Lei 63-2008, e a nossa preocupação é perceber como é que avaliam as diferenças. Nós consideramos que, se materializar essa capitalização por parte do Estado, as prerrogativas, os direitos previstos na legislação existente desde 2008 fazem sentido, devem operar a partir desse momento. O regime que está agora aqui previsto é bastante diferente, porque ele não se materializa imediatamente numa emissão de ações, mas antes num direito de conversão em ações, que o Estado depois aciona, se assim entender. É certo que o pode alienar, e o acionista, o detentor desses direitos, pode fazê-lo a qualquer momento, mas não está estabelecido um regime concreto, como é que o Estado, em que momento é que o Estado fica obrigado ou não, ou essa entidade que adquire os direitos de conversão, pode efetivamente tornar-se acionista. Por outro lado, no caso de se tornar acionista, torna-se detentor de ações ordinárias, que depois terão o valor que tiverem em mercado, digamos assim, que pode ser com mais valias ou menos valias, mas o regime de 2008 é afastado em dimensões importantes, como a dos dividendos preferenciais, como a questão da nomeação dos administradores por parte do Estado, por exemplo, só para dar dois exemplos. Portanto, a comparação parece-nos que faz sentido, a comparação entre o regime de 2008 e este, uma vez que este pode conduzir a uma situação de capitalização por parte do Estado, e era um bocadinho ouvir a APB sobre essa parte, sobre essa comparação, uma vez que não abordou na intervenção inicial, que seria o propósito do meu pedido de esclarecimento. E depois olharemos com atenção para as propostas adicionais que nos fazem o favor de fazer chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço à Assembleia de Bancos a vossa presença aqui hoje e a explicação já muito detalhada que a Sra. Professora transmitiu aqui à Comissão, e que teremos a oportunidade depois de ver com mais pormenor. Já nos forneceram também essa informação. Falou-nos aqui das matérias fundamentais e importantes para o país e para o sistema financeiro, nomeadamente a questão do risco soberano, da conexão entre o risco soberano e o risco das instituições, enfim, toda esta realidade que vivemos ao longo destes últimos anos na Europa e em Portugal particularmente, e na importância que tem de haver aqui uma intervenção por forma a minimizar esse tipo de riscos. Esta proposta de lei 235, que é apresentada pelo Governo, pretendo, como já foi aqui referenciado, adaptar à legislação portuguesa o que outros Estados-membros, como a Itália e a Espanha, já fizeram no quadro da União Europeia. Fizeram de forma diferente, como também já foi aqui dito, e falarei um bocadinho mais tarde sobre isso. Neste enquadramento, o que se passa aqui é que as empresas portuguesas e os bancos portugueses funcionam num ambiente completamente diferente dos outros ambientes, ou seja, a competitividade não está garantida quando há regimes que dão, não diria vantagem, mas pelo menos tratam de maneira diferente aquilo que é igual. Tal como é referido nesta proposta de lei, é muito claro também, havia aqui uma necessidade, e o Governo ainda bem que avançou com ela, julgamos nós, de adaptar a Portugal uma legislação que está em vigor há um ano na Europa. Eu já disse em plenário, e quero em plenário, numa discussão que houve sobre esta proposta de lei, e também quero aqui referenciar, que este regime pretende, podem aderir quaisquer sociedades comerciais e empresas públicas. Está perfeitamente previsto no já foi dito pelo Banco de Portugal há um bocadinho que aplica-se muito mais ao sistema financeiro, mas a verdade é que a proposta de lei prevê também isso. A adesão é livre, portanto é voluntária, não há sequer aqui, digamos, uma obrigatoriedade, e obedece a regras muito claras e previstas nesta proposta de lei. Regras criam um instrumento de apoio às empresas, de alguma forma, mas que salvaguardam a posição do Estado. A conversão de ativos por impostos diferidos em crédito tributário implicará a constituição de direitos de conversão atribuídos ao Estado, que já foi aqui referenciado até pelo Sr. Deputado Pedro Marques, no montante de 110% de crédito. Ou seja, haverá aqui uma majoração de 10% a favor do Estado. E estes direitos de conversão que o Estado poderá dispor conferem também o direito de transmitir. Ou seja, conferem também ao Estado o poder de intervir nessas instituições. A primeira pergunta que eu lhes posso fazer desde já, e me parece que é importante, era qual era a importância desta legislação ser aplicada em Portugal, dado que Portugal, as empresas portuguesas, os bancos portugueses concorrem com bancos espanhóis e, portanto, e com a realidade aqui ao nosso lado. E, portanto, vale a pena aqui percebermos também até que ponto é que é importante esta legislação. Uma outra questão tem a ver com esta questão dos direitos de conversão, os direitos atribuídos ao Estado, direitos de conversão que são atribuídos ao Estado e que permitam ao Estado intervir no capital. A senhora professora acabou de referenciar aqui, e eu quero dizê-lo também, que quero reafirmar que é considerar esta lei equilibrada, foram as palavras que utilizou. Ouvimos anteriormente o Banco de Portugal que também disse aqui que esta lei defende o interesse público. Portanto, já é a segunda instituição, a Sociedade de Bancos e o Banco de Portugal, que eu disse antes, que esta proposta de lei defende o interesse público. Portanto, há aqui uma preocupação clara nesta proposta de lei, pelo menos em comparação com outros regimes aplicados em outros países, que é uma clara defesa do interesse público. Parece-me que é uma nota que é transversal às duas audições que ouvimos hoje e também é a nossa opinião. Eu perguntava-lhe muito rapidamente, e vou às questões muito concretas, e gostava que falasse também um pouco sobre isto, qual é a importância que a proposta de lei para as instituições financeiras? Ou seja, se não existisse esta lei, como é que ficaria, não é? A questão pode ser colocada ao contrário. É importante, não é importante, qual é o grau de importância? Para nós é fundamental percebermos isto. E que impacto terá no sistema financeiro, particularmente nos capitais próprios dos bancos, a aprovação desta lei? Ou seja, será ou não importante, apesar de ser uma adesão voluntária, a existência desta legislação para que os bancos ou instituições financeiras possam aderir, se essa for a sua vontade ou for a sua necessidade? Porque a realidade, como todos nós sabemos, há pessoas que não percebem isto, mas a realidade altera-se completamente e, portanto, a conjuntura europeia e a realidade hoje da Europa e do mundo é francamente diferente do que era há 10 anos atrás. Eu há um bocado de referência. A proposta de lei prevê que os ativos por impostos diferidos em crédito tributário permitam, em determinadas condições, como já disse há um bocadinho, conferir ao Estado direitos de conversão no montante de 10%. Que implicações terá esta realidade para as instituições financeiras? Quer dizer, se porventura for a opção do Estado resolver, digamos, não vender esses direitos de conversão, mas entrar os capitais dos bancos, qual é a vossa visão em relação a isto? O Banco de Portugal, no parecer que deu, e penso que terão tido acesso a esse parecer, ou pelo menos julgo que sim, ou pelo menos ouviram talvez a audição anterior, referiu que esta proposta de lei pode criar um efeito estigma, ou seja, as instituições que adiram a este modelo, a este regime especial, poderão ter efeitos na sua própria imagem. Concordam com esta opinião, não concordam? Qual é a vossa opinião sobre isto? Uma última questão, para terminar, Sr. Presidente, é que se consideram que esta proposta de lei corresponde à necessidade do sistema financeiro, no fundo, da vossa posição enquanto representantes da Associação de Bancos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria também, em nome da da bancada do CDS cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos e dizer apenas que a exposição foi muito detalhada e as propostas que, entretanto, e os comentários que nos fizeram chegar merecerão a nossa melhor atenção, mas que, do nosso ponto de vista, não sobram muitas questões para fazer, pelo que gostaria apenas de cumprimentar, agradecer e que tomaremos boa nota dos comentários que nos deixarão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo PCP, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos e, em particular, a professora Manuela Ataíde Marques, que fez a apresentação inicial. Como referiu na sua apresentação inicial, de acordo com as regras de Basileia III e do Regulamento da União Europeia 575, o artigo 36º desse regulamento determina que as instituições deduzem aos fundos próprios nível 1 os ativos por impostos deferidos que dependem de rendabilidade futura. Ora, imaginemos uma situação em que esta proposta de lei do Governo não existe ou, existindo, não é aprovada. E, portanto, as instituições financeiras teriam que cumprir aquilo que se encontra no Regulamento 575 e teriam que deduzir a fundos próprios os ativos por impostos deferidos que tenham nos seus balanços. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar, que já tinha colocado anteriormente ao representante do Banco de Portugal, que disse que não sabia se essas informações eram divulgáveis ou não, iria informar-se sobre essa matéria, mas pergunto agora diretamente à Associação Portuguesa de Bancos qual é o montante que, imaginando este cenário, que esta legislação, esta proposta de lei não existe ou não é aprovada, qual seria o montante que os bancos teriam que deduzir imediatamente ou a prazo aos seus fundos próprios, portanto, basicamente, os ativos por impostos definidos que têm nos seus balanços, que teriam que ser deduzidos, qual é o montante? A imprensa especializada tem referido nas últimas semanas valores da ordem dos 1.500 milhões de euros, respeitantes a três bancos, o BCP, o BPI e o BES, e a questão que eu lhes colocava é se confirmam ou não estes dados que têm aparecido na imprensa, se os ativos por impostos definidos que teriam que ser deduzidos a fundos próprios têm este valor, 1.500 milhões de euros, e respeitando-se estes bancos, e se sim, portanto, para desagregar para cada um deles, e se não, se não confirmam estes valores, então qual é o valor correto? E também pedia que essa informação pudesse ser dada de forma global pelo conjunto dos bancos, das instituições financeiras portuguesas e também de forma desagregada. Há outra questão que gostava de colocar e que também o governador, o representante do Banco de Portugal não deu uma resposta cabal e, portanto, gostava de colocar à Associação Portuguesa de Bancos esta questão. Obviamente que se os bancos tiverem que deduzir os DTAs aos fundos próprios, esses fundos próprios poderão, em algumas situações, em alguns bancos, fazer com que os rácios de capital deles sejam abaixo dos mínimos que são exigíveis. Admitindo que há bancos que estão no valor mínimo ou pouco acima do valor mínimo, fazendo uma dedução significativa de ativos por impostos deferidos aos fundos próprios, esses fundos próprios podiam atingir um valor tal que não cumprissem os rácios que atualmente são exigidos para a banca. E se isto se verificasse, e a primeira questão é exatamente esta, isto verifica-se ou não? Há algum banco nacional que esteja nessa situação, que se tivesse que deduzir estes DTAs aos fundos próprios, ficaria numa situação de incumprimento dos rácios, e se sim, se podiam identificar esses bancos. E a questão seguinte que gostava de colocar é exatamente esta. De acordo com as regras vigentes, se essa situação se verificasse, ou seja, incumprimento dos rácios de solvabilidade, então os acionistas desses bancos que se encontram nessa situação teriam que garantir a recapitalização desses bancos de forma a elevar os rácios de capital para os mínimos exigidos pelas normas em vigor. E eu gostaria, portanto, de insistir nesta questão, que bancos são esses? Há algum banco nesta situação que teria que proceder a um processo de recapitalização e, sim, que banco é e os montantes em que esse teria que ocorrer? E esta questão é particularmente significativa para nós. Eu penso que interessa aos portugueses, porque estamos perante uma proposta de lei que ajuda os bancos no sentido em que os bancos deixarão de ter com os seus próprios meios de proceder à sua recapitalização e passam a poder deixar de a fazer se optarem por este regime e transformarem estes ativos por impostos definidos em créditos tributários. E, portanto, é uma ajuda para os bancos, no sentido em que os bancos, perante uma situação e normativo atual, teriam que proceder, alguns deles, a uma recapitalização, deixariam de ter que a fazer. Isto acarreta custos para o Estado. Como foi também explicado na audição anterior pelos representantes do Banco de Portugal, o Estado tem direitos de conversão em ações dos bancos, mas obviamente que concordarão que o valor e a liquidez dessas ações são incertas. E o banco, se resolver alienar, poderá alienar com mais-valias, mas também com prejuízos. E, portanto, há um risco aqui para os contribuintes, porque se esta situação se verificar, a alienação com menos-valias, com prejuízo para o Estado, obviamente que os contribuintes serão chamados a pagar esse prejuízo resultante desta operação. E, portanto, é muito importante para nós saber exatamente a situação do sistema bancário neste momento relativamente a esta questão, identificando os bancos, os montantes envolvidos, que bancos é que irão beneficiar e em quanto é que irão beneficiar disto, e porque isso nos permitirá também depois ligar à questão dos riscos que o Estado assume com esta operação. Portanto, eram estes elementos que eu gostaria de vos pedir de forma tão detalhada quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei apenas uma pergunta que eu creio que é aquela que gostaríamos de ouvir por parte da APB, não sem antes fazer os cumprimentos também habituais e dar o gosto por os ouvirmos aqui na Comissão. E a pergunta tem a ver com o valor da parte dos decisores públicos. Esta é uma matéria relevante. Já sabemos que há sempre a resposta política que pode ser feita, que não se sabe quem é que aderirá ou não a este regime, não se sabe, portanto, se quem, dependente de quem adira ou não, o montante será diverso. Podemos fazer a pergunta ao contrário: qual é o valor máximo que está em causa, qual é o valor dos DTAs que estão em cima da mesa? Isto, no fundo, para nós, enquanto decisores públicos, podemos também equacionar todas as possibilidades que podem ser abertas com esta legislação. De resto, eu creio que a posição da APB já ficou bastante clara até na exposição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra à Sra. Professora e aos demais representantes da Associação Portuguesa de Bancos para responder, comentar as intervenções feitas.
Ok. Mas pode ser por ordem. Portanto, eu seguiria a ordem das perguntas, não tenho problema nisso. Possivelmente, portanto, pedirei ao Dr. Luciano Ivalda e ao Dr. Manuel Duro Teixeira para me complementarem em algumas das vossas, na minha resposta. Relativamente à questão principal, que penso que foi dirigida pelo PS, tem a ver com a questão da comparação deste regime com o regime que está contemplado na Lei de Capitalização 63-A de 2008 e portanto, do ponto de vista, portanto, da APB, estes dois regimes, não são comparáveis, no sentido em que, no caso da Lei da Recapitalização, há efetivamente uma entrada de dinheiros por parte do Estado na instituição financeira. Portanto, há uma entrada de cash, portanto, e um aumento de capital por essa via, enquanto no caso concreto que estamos aqui a falar, portanto, o capital não sofre qualquer alteração, aliás, portanto, o valor do banco não tem qualquer alteração. O que, quanto muito, o que acontece aqui é uma repartição, uma diluição das reservas existentes, portanto, dos atuais acionistas que o têm que repartir com o Estado. Portanto, as ações também, obviamente, são diferentes, portanto, estamos aqui a falar de ações ordinárias e, portanto, do nosso ponto de vista, não existe aqui não se põe uma questão de capitalização. O que está aqui efetivamente em questão, e saindo talvez um pouco, não sei, da sua pergunta, a questão que está aqui é uma questão de comparabilidade e de ligação, comparabilidade com os nossos congéneres europeus. Portanto, há uma legislação que existe, que abre uma janela de oportunidade em termos da concretização de dar um valor económico a uma determinada a estes ativos e pelo simples facto, portanto, de existir uma condicionante em termos de regime fiscal que separa o tratamento contabilístico do tratamento fiscal, o que é certo, portanto, é que os bancos portugueses estão numa situação de desvantagem competitiva relativamente aos outros, concretamente a Espanha, como referiu, e também como mencionou, e, portanto, seria desvantajoso para, e sobretudo na situação atual em que temos, ou seria preocupante na situação atual em que temos bancos a serem sujeitos, portanto, a um regime de avaliação global por parte do BCE, sujeitos a stress test, e, sobretudo, bancos, portanto, que têm que se angariar fundos e serem autossustentáveis, portanto, seria uma pena, portanto, começarmos com uma desvantagem relativamente aos nossos congêneres. Em termos, portanto, nós dissemos isso e concordamos que há aqui uma salvaguarda do interesse público, que eventualmente, portanto, em situação limite poderia eventualmente ter algumas implicações, mas o sentimento é que, do ponto de vista dos bancos, não há interesse, portanto, em que haja participação do Estado no seu capital. E, portanto, assim como os bancos atualmente estão a reembolsar o Estado das ajudas que têm tido, também a nossa posição é que a probabilidade disto acontecer, portanto, ou se vir a verificar uma situação como esta, portanto, é muito pequena. Não sei, Dr. Alexandre Sandoval, se queria adicionar uma coisa.
Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado. Só complementar, percebo a sua pergunta e parece-me muito interessante, só eu sublinhava o seguinte, parece-me que a razão pela qual o Estado se poderá tornar titular de direitos de conversão e, portanto, acionista de uma instituição é uma razão que eu diria que é seguramente diferente daquela em que, nos termos da Lei 63A, isso pode suceder. Eu sublinhava que se a razão pela qual o Estado se poderá tornar acionista ou titular de direitos de conversão no âmbito do regime desta proposta de lei é uma situação em que o que o Estado estará a fazer é, se quiser, a antecipar o valor de um crédito que a instituição já tem à cabeça. Ou seja, não está aqui a dotar a instituição de fundos ex novo e fundos novos, fundos públicos novos, como é o que acontece na Lei 63A, e sem qualquer contrapartida. O que está a fazer é, pelas razões que foram explicadas anteriormente, de prudenciais, a dar valor, se quiser, mais cedo do que em condições normais, a um crédito que a instituição já tinha. E, portanto, eu acho que o primeiro ponto que gostaria de complementar na resposta à sua pergunta é que a rácio e a razão de ser deste regime e as circunstâncias, sobretudo, em que o Estado se poderá tornar acionista ou titular de direitos de conversão, são circunstâncias diferentes e parece-me qualitativamente diferentes daquelas que estão na base de uma capitalização ao abrigo da Lei 63A. E eu acho que isso explica e explicará, penso que era aí que queria chegar, porque é que aqui o Estado se limita a tornar titular de direitos de conversão e de ações sem mais, e no âmbito da Lei 63A há depois um conjunto de aspectos complementares, desde o Estado ter direito a nomear pessoas para os órgãos sociais, etc. Eu acho que temos que ir à raiz, e essa raiz julgo que explica um pouco esta diferença e parece-nos de forma, a nosso ver, equilibrada. Um segundo ponto que também gostava de sublinhar, que é este, quer dizer, eu julgo que uma das grandes razões de ser deste regime é evitar que os bancos portugueses fiquem numa situação pior em termos comparativos do que bancos de países congêneres. Ora bem, nós já estamos a criar, nesta proposta de lei, já está a criar uma solução que nós não contestamos, era bom que isso ficasse claro, que é mais, se quiser, agravada do ponto de vista dos bancos do que acontece em Espanha, e, portanto, já não é um level playing field total. Mas temos que ter presente que esse é um objetivo e, portanto, quanto mais nós nos afastarmos da solução dos outros países, menos este objetivo de criação de level playing field é atingido. E, portanto, eu, em síntese, complementando, eu acho que há aqui, na raiz da situação do Estado se poder tornar acionista, há circunstâncias diferentes e, a meu ver, qualitativamente diferentes. E, por outro lado, temos que ter presente qual é o objetivo que preside esta proposta de lei, que, se nos afastarmos radicalmente das soluções de outros países, ficaria prejudicado.
Sr. Doutor, acho que irá prosseguir, não é? Com as outras questões.
Obrigada. Relativamente às questões colocadas pelo Partido Social Democrata, eu penso que, de certa maneira, na minha intervenção inicial e agora globalmente na resposta que também foi dada, e muito concretamente pelo Dr. Alexandre Lucena Ival, eu penso que fica claro, portanto, que a não existência deste regime para Portugal representa não só não tomar ou agarrar essa janela de oportunidade, como simultaneamente ficar em desvantagem relativamente aos nossos concorrentes mais diretos. A possibilidade da não dedução aos fundos próprios principais de nível 1, obviamente, portanto, que ajudará certamente, portanto, os bancos portugueses a manterem-se mais competitivos e certamente, portanto, a serem mais fácil, ou moverem-se de forma autónoma mais facilmente, portanto, a nível dos mercados financeiros. E relativamente à questão dos 10%, pois aí será uma situação, tal como o Dr. Alexandre Lucena Ival já referiu, que é uma situação em que nós reconhecemos que na procura de um level playing field, esse level playing field acaba por não existir a 100%, nomeadamente quando o comparamos com o regime espanhol, mas que o aceitamos naquela perspectiva de que no fundo há aqui uma necessidade imperiosa de proteger o interesse público. E por outro lado há também a necessidade de garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional e portanto acaba por ser uma contrapartida que nós acabamos por aceitar, tendo no entanto em mente que obviamente isto representa, e o próprio regime, mesmo ainda sem os 10%, representa uma efetiva, portanto, um potencial efeito dilutivo de valor desconhecido, portanto, para o acionista. E, portanto, poderá, e esperemos que não tenha e possa ter repercussões indiretas de outro tipo. Se concordamos com esta imagem de estigma, não estamos exatamente alinhados, no sentido em que, do ponto de vista da globalidade do setor bancário, é extremamente importante garantir essa concorrência. E isso é do interesse de qualquer banco, independentemente da sua situação económica. Obviamente com implicações diferentes de banco a banco, mas certamente que esse será o interesse de todos.
Queria só acrescentar uma coisa a propósito do estigma. A decisão de aderir ou não ao regime vai ser dos acionistas dos bancos, portanto, dos bancos ou das instituições. São eles que têm que decidir se optam ou não pelo regime. E, portanto, nessa altura terá que ser feita uma ponderação entre os interesses que estão em cima da mesa. No fundo, o interesse e a importância que esta matéria tem ou pode vir a ter para o banco em concreto, e depois tudo aquilo que se encontra associada à contrapartida que é exigida nesta proposta de lei, que é o Estado ter, no fundo, diluírem-se os interesses dos acionistas atuais e o Estado poder entrar no capital, e é essa ponderação que será feita. Portanto, julgo eu que será uma ponderação e será uma análise que ultrapassará um bocadinho a ideia do estigma. E era só isso.
Também ainda sobre o tema do estigma, eu também gostava de sublinhar, mas que é um ponto muito importante, mas duas coisas. Uma é, este regime existe porque há uma especificidade do sistema português, espanhol, ou seja, que há a especificidade de haver uma divergência entre o reconhecimento contabilístico de custos e o momento em que são reconhecidos fiscais. Portanto, isto não acontece no vazio, acontece porque existe esta especificidade do quadro que é em Portugal, Espanha e Itália, por exemplo. E a segunda razão que eu lhe queria também referir é que este regime está enquadrado numa disposição de um regulamento europeu. Ou seja, isto não é criado, se quiser, sem qualquer base, não é uma disposição legal portuguesa que existe só em Portugal e por razões específicas portuguesas e num quadro português. Isto é um regime que é criado no quadro de uma disposição de um regulamento europeu que prevê precisamente para casos de países que tenham esta situação de divergência entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal e em que criem DTAs, uma maneira de evitar que esses DTAs sejam deduzidos. E, portanto, eu acho que a circunstância de haver aqui uma filiação deste regime no regulamento europeu também contribui para retirar essa eventual estigma que o Sr. Deputado referiu.
Em relação às demais questões, eu gostaria de dizer o seguinte, e respondendo concretamente ao Sr. Deputado do PCP, o que é que aconteceria para os bancos se o regime não for aprovado? Penso que isso, entretanto, já foi esclarecido. Portanto, ou seja, obviamente, se o regime não for aprovado, teremos de o setor bancário português terá de sofrer, portanto, o impacto derivado da dedução aos fundos próprios principais. E depois o que aconteceria a seguir será uma decisão de banco a banco tomada em Assembleia Geral de Acionistas. Portanto, não lhe posso dizer o que exatamente cada banco faria individualmente, porque isso compete aos acionistas decidirem. Relativamente às outras questões que me colocou, eu lamento informar que por motivos profissionais e que estão relacionados com os estatutos da APB, a APB não pode divulgar valores de bancos dos seus associados individualmente. Segundo os estatutos, nós só divulgamos informação agregada e na base da informação de que dispomos e que nos é facultada pelos próprios associados. Daí que não possa confirmar os valores, e com muita pena, posso confirmar, só o Banco de Portugal, só o supervisor poderá tomar essa decisão. Nós não podemos fazer, a única coisa que lhe posso garantir neste momento face aos valores existentes e em termos genéricos, que desconheço que algum banco esteja abaixo dos mínimos, e certamente, portanto, e em termos agregados, muito menos. O mesmo problema se põe relativamente aos montantes e à ajuda para os bancos. Concretamente, nós não temos informação, a APB globalmente não tem informação relativamente aos montantes dos DTAs. Essa informação não é divulgada regularmente para a APB, aliás, isso, pode ver isso no site da APB, nós publicamos um relatório anual, um boletim chamado Boletim Informativo Anual, em que divulgamos as contas dos nossos associados, pronto, que representam a grande maioria do setor bancário, e lá poderá ver o tipo de informação que nós recebemos, portanto, dos nossos associados. Por uma questão, inclusivamente, até interna e de concorrência interna, portanto, há determinado tipo de informação que não é facultada à Associação Portuguesa de Bancos. E nomeadamente essa é uma questão que a ser solicitada, terá de ser solicitada e penso que terá sido solicitada pelo Banco de Portugal o ano passado. Pronto, mas nós não temos conhecimento dessa informação, nem dispomos dessa informação. E o mesmo se aplica relativamente ao Sr. Deputado, que eu tenho imensa pena não lhe poder dar nenhuma resposta, mas é esta a realidade. E não o poderia fazer de outra maneira, nós não damos informação sobre os nossos associados individualmente, apenas agregada em termos do que é que se passa no setor, da saúde do setor, da sua tendência e da sua evolução. É o melhor que eu lhe posso fazer.
Só queria acrescentar aqui em relação a um tema que o Sr. Deputado focou, que é muito importante, que é o tema do risco. Se o Estado vier a tornar-se acionista de um banco, obviamente que é uma posição, percebo perfeitamente a sua questão, independentemente agora do montante, qualitativamente, mas de qualquer maneira eu gostava de sublinhar aqui três aspectos que eu acho que contribuem para uma minimização desse risco e que são, portanto, no fundo, estão também na base desta ideia que nós transmitimos que nos parece que há aqui um certo equilíbrio, uma proposta equilibrada. Um aspecto é que esses direitos de conversão darão direito ao Estado se tornar acionista da instituição a um preço que é fixado no momento, ou seja, há várias soluções, normalmente na área financeira, quando eu tenho valores convertíveis, podem ser convertíveis a um valor pré-fixado ou um valor fixado ex post. E aqui parece-me que bem a proposta, nesta perspectiva de defesa do interesse do Estado, deixa a fixação desse valor para o momento em que a eventual atribuição dos direitos de conversão ocorra, o que permite que o Estado, se quiser, entre no capital da instituição ao preço da altura, que será então em instituições cotadas o preço de mercado da altura. E, portanto, isto pelo menos permite evitar que o Estado esteja a correr um risco de variação do valor da instituição até o momento em que essa eventual conversão tenha lugar. O segundo ponto é que estes direitos são alienáveis e, portanto, na medida em que o Estado os adquira ao valor da altura, que deve refletir o valor do mercado da instituição na altura, a circunstância de os poder alienar também confere aqui alguma flexibilidade que me parece importante do ponto de vista da minimização do risco que referiu. E, finalmente, sublinhava também que esta proposta de lei prevê, no caso das instituições apresentarem prejuízo, que os DTAs que se convertam não sejam todos, mas seja uma proporção, uma fração deles, que é igual à proporção entre o prejuízo e os fundos próprios da instituição que tiver em causa. Portanto, também aqui, julgo eu, também se procura que digamos, essa conversão e, portanto, a necessidade do Estado se tornar acionista também seja limitada a uma fração desses CTAs. Portanto, eu só queria, no fundo, dizer, julgamos que há aqui um conjunto de fatores que endereçam essa questão de cor.
Eu acrescentava só a este respeito o facto de os acionistas das instituições terem o direito prestativo de adquirir os direitos do Estado e, portanto, em condições normais terão provavelmente todo o interesse em adquirir para que o Estado não seja acionista. Está previsto isso no diploma ou na proposta de lei e, portanto, isso permitirá ao Estado, no fundo, realizar imediatamente, se quisermos, o direito que adquiriram, o direito que o Estado adquiriu. Portanto, acho que é importante também este aspecto.
Muito bem. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Nós vamos fazer aqui, como na audição anterior, há aqui eventualmente pedidos complementares que resultaram ou de questões não inteiramente respondidas ou da própria intervenção. Iríamos fazer aqui uma ronda rápida. Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria reiterar o agradecimento pelos documentos que nos trouxeram, porque uma passagem rápida até pelo documento, com as propostas concretas sobre o diploma, suscita aqui duas questões adicionais com muita acuidade e até agradeço o facto da APB as ter referido. Uma delas é das mais complexas, que aliás já vinha no diploma, já tínhamos essa percepção do parecer do Banco de Portugal, que é a situação em que a complexidade da constituição da reserva especial, nomeadamente na situação em que os capitais próprios não sejam suficientes e tendo em conta que o diploma prevê a possibilidade da conversão de ativos em situações de liquidação ou insolvência, isto pode bem acontecer. E, portanto, com toda a sinceridade, era apelar aqui um bocadinho à vossa, vamos dizer assim, imaginação. Ajudem-nos a pensar aqui, nos minutos, se for possível, ou até num esclarecimento complementar, em soluções para este problema. Portanto, ou seja, está bem identificado, nós como legisladores temos que olhar para ele, o que é que a APB achava que poderia ser razoável para abordar este problema da constituição da reserva especial nestas situações. E depois, relativamente ao prazo para o exercício dos direitos de conversão, é muito interessante que a APB também tenha colocado esta questão. Eu admito que o Estado, que o Governo, ao fazer a proposta de lei sem um prazo concreto, tenha feito isto numa ideia de deixar em aberto a possibilidade do Estado querer ou não tornar-se acionista. Mas é interessante que do lado das instituições venha, no fundo, um parecer em que o que está aqui implícito é nós não queremos esta incerteza indefinidamente. Queremos aqui um prazo razoável para o Estado exercer ao fim de X tempo ou aliena os direitos de conversão ou então passa a ser acionista. No fundo, é isto que materialmente aqui acontece. E nesse sentido, percebendo a importância desta posição e salientando a importância desta posição, era também aqui um bocadinho dizer o que é que vos parecia razoável. um ano, qual era aqui o prazo que vos parecia razoável para... Porque eu acho que as instituições assim estão aqui, no fundo, a sinalizar, nós não queremos estar indefinidamente na incerteza de quando é que o Estado exerce. Portanto, a mim parece-me que talvez um ano fosse um prazo razoável para o Estado ou decidir alienar ou converter então em ações esses direitos. Parece-vos que faz sentido, é um prazo razoável, outro prazo? Seriam as duas questões adicionais, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Sr. Presidente, eu não tenho muito mais questões para colocar, mas queria só aqui registar três ou quatro aspectos que me parecem relevantes nesta audição. Em primeiro lugar, agradecer realmente, como fez agora o Sr. Deputado Pedro Marques, esta informação que nos ajuda, é importante para nós também percebermos qual é a vossa percepção, mesmo em relação, quer em relação à presente proposta de lei, quer em relação ao futuro, quer dizer, mesmo não fique prevista na proposta de lei, há aqui uma questão que terá que ser resolvida. É evidente, claro, que ainda hoje vamos ter cá o Governo nesta Comissão e teremos a oportunidade também de ouvir o Governo sobre a opinião sobre esta matéria, mas a vossa opinião é importante. Eu queria aqui só referenciar dois aspectos que me parecem relevantes, quer nesta audição, quer na audição anterior com o Banco de Portugal. Disseram-no aqui, e eu acho que devemos realçar, disseram-no de forma muito clara, e dizem-no também, escreveram e disseram várias vezes, que a proposta é equilibrada. É equilibrada e defende o interesse público. O Banco de Portugal teve cá anteriormente, também disse a mesma coisa noutros termos, ou seja, disse que claramente defende o interesse público, francamente, mais do que outras propostas noutros países. Isso ficou também muito claro. Ou seja, houve da parte do Governo aqui uma preocupação em relação a essa matéria, que é da maior importância. E também parece que há equilíbrio, se me permitem dizer, da parte da Associação de Bancos, dizer que esta proposta, apesar de talvez não fosse aquela que mais gostaria, não é? Imagino eu, mas é aquela que melhor defende o interesse público e é aquela que a Associação de Bancos concorda, porque há aqui um certo equilíbrio. Eu gostaria, e era a questão que eu queria colocar, Sr. Presidente, que explorasse um pouco mais... Já explicou, de uma forma muito, parece-me que clara, aquela questão da intervenção ou não do Estado na gestão do banco, enfim, aquela questão foi colocada ao deputado Pedro Marques em relação à questão da conversão. Imaginem que o Estado resolve ser acionista da empresa e não a venda dos direitos de conversão. Pode vender os direitos, transmitir os direitos, ou pode exercer esses direitos e transformar-se como acionista. Esta questão foi colocada há pouco pelo Partido Socialista e eu gostaria que explorasse um pouco mais. Percebi que não concordam nada com essa posição, pelo menos foi isso que eu percebi. Tentaram explicar que havia uma é completamente diferente esta questão da outra anterior, que há uma intervenção direta do Estado e há, digamos, entrada de dinheiro do Estado na instituição. Mas eu gostaria que deixassem ficar, só peço para esclarecer por uma razão. Acho que é importante percebermos claramente qual é a vossa posição sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. O CDS julgo que não tem questões adicionais. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nesta segunda ronda novas questões, mas vou insistir nas questões colocadas anteriormente. Nós não podemos sair daqui sem respostas. A senhora professora Manuela Teide Marques diz-nos que a APB não pode fornecer esses dados de forma desagregada, mas pode-nos fornecer os dados de forma agregada para o conjunto dos bancos. Relativamente aos dados agregados, remete-nos para o Banco de Portugal, só o Banco de Portugal poderá dar esse elemento, ou seja, remete-nos para o regulador. Mas o regulador esteve aqui há uma hora atrás, senhora professora, esteve aqui há uma hora atrás e perante estas mesmas perguntas e a insistência feita nas duas rondas, não nos deu respostas. Portanto, nós não podemos sair daqui sem respostas. Vamos ver se nos entendemos. Esta proposta de lei do Governo traduz-se, inegavelmente, num benefício para os bancos. Traduz-se inegavelmente um benefício para os bancos, que nós não estamos a conseguir aqui quantificar, porque quer o Banco de Portugal, quer a Associação Portuguesa de Banco, não quantificam este benefício. E há um benefício para os bancos e há um risco para o Estado. Ou quem fala do Estado fala dos contribuintes. Portanto, os contribuintes poderão ter que pagar, no caso de, como já foi referido aqui, as ações forem alienadas com menos-valias, há prejuízos para o Estado, que depois são levados a déficit orçamental e serão os portugueses, com os seus impostos, que irão pagar. E, portanto, se há um benefício para a banca, com eventuais prejuízos para os contribuintes, estes dados não podem ser sonegados. A imprensa tem falado em números, avançado com números, e nós o que gostávamos é que a Associação Portuguesa do Banco nos confirmasse esses números, de forma agregada, não podendo fazer de outra forma, para o conjunto das instituições bancárias portuguesas, e temos aqui, creio, dois representantes do BCP e do BPI, poderão talvez fornecer os dados relativamente aos seus bancos. A imprensa tem referido, e vou dar aqui alguns números, conhecerão com certeza a imprensa, também além, diz que com esta operação e se esta proposta
do Governo for aprovado, o BCP terá um benefício que varia, de acordo com a imprensa especializada, entre 1,2 e 1,4 mil milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de trocos, estamos a falar de quantias muito avultadas de DTAs que vão ser assumidos pelo Estado como créditos fiscais e que depois, mesmo convertendo em ações dos bancos, poderão ser essas ações alienadas com prejuízos. Estamos a falar de valores significativos. Relativamente ao BPI, e refiro apenas os dois bancos que têm aqui representantes, diz aqui a imprensa que o montante poderá atingir os 227 milhões de euros. O que nós gostaríamos é que a APB e os bancos confirmassem qual é o benefício que vão ter com isto. E depois outra questão que coloquei e que também não foi respondida, foi abordada, mas sem resposta, é que bancos, é que se esta legislação não fosse aprovada, que bancos é que por ação desta dedução a capitais próprios dos ativos para impostos definidos teriam rácios de capital inferiores àqueles que são exigidos e que por isso seriam obrigados, para essas mesmas normas, a procederem uma recapitalização. Porque o que estamos aqui a ver é que o Estado, com esta, o Governo com esta proposta, evita que os acionistas dos bancos cheguem à frente e eles próprios têm que proceder à recapitalização. O Estado substitui-se aos acionistas privados dos bancos. E isto, obviamente, é uma questão muito importante e pode-se perguntar se os acionistas têm capacidade para a recapitalização. E a propósito disto, queria lembrar aqui uma audição feita com o Sr. Fernando Lurris, Presidente do BPI, há cerca de 2 anos, a propósito da recapitalização do BPI. E eu perguntei-lhe se o BPI, ou os acionistas do BPI, tinham capacidade financeira para proceder à recapitalização. E a resposta, que se encontra gravada em vídeo, está disponível no YouTube, é a seguinte: sim, claro, os acionistas do BPI são instituições financeiras internacionais de grande dimensão, têm capacidade para proceder a essa recapitalização, mas não é a sua prioridade. E como não era a sua prioridade, o Estado, bem, avançou e fez aquilo que competia aos acionistas privados fazer. E, portanto, neste momento, o Governo está a avançar com uma forma de recapitalização incorreta, coberta, encapotada, muito mais de escrutínio, muito mais difícil, e é preciso que os portugueses, porque o Estado assume riscos nesta operação, é preciso que os portugueses conheçam quais são os benefícios para cada um dos bancos envolvidos. E, portanto, essa resposta não pode ser negada aqui. E é extremamente frustrante que temos 2 audições seguidas, Banco de Portugal e agora a Associação Portuguesa de Bancos, e que saímos daqui sem qualquer resposta sobre esta matéria. Portanto, se não podem dar os valores agregados para todos os bancos, pelo menos o valor agregado para o conjunto dos bancos, e a APB pode fazer isso, e os representantes dos 2 bancos aqui presentes, BCP e BPI, os valores desses bancos, qual é o benefício para eles? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora, de...
Eu começaria por responder agora diretamente ao Sr. Deputado do PCP, dizendo o seguinte. Portanto, eu reforço mais uma vez, portanto, a questão que disse, por estatutos nós não podemos dar os valores individuais dos bancos, e as pessoas que aqui estão comigo, estão a falar em nome da APB, portanto, não poderão falar em nome dos respectivos bancos, mas certamente quer a doutora Manuela Duro Teixeira, quer a doutora Luciana Eval se pronunciarão sobre isso. Eu começaria por falar o seguinte. Portanto, entendo que há um benefício para os bancos. O que nós dizemos é que é uma pena, face à possibilidade que existe a nível de um regulamento europeu, não o aproveitar. Portanto, acho que é penalizador para o país, para a estabilidade financeira, para o setor financeiro e para o crescimento e financiamento à economia, se isso não vier a acontecer. Portanto, não é só um benefício para os bancos que pode ser visto, mas é também um benefício para a economia. Para além disso, portanto, como nós dissemos, também há não só benefício, mas também há desvantagens neste diploma relativamente ao setor bancário, não só porque o sistema é muito mais rígido e limitativo do que o sistema espanhol, mas para além do facto de que vem impor uma indefinição sobre o acionista relativamente, portanto, à diluição que possa vir a ocorrer. Que ao contrário, e pegando nas palavras do Dr. Luciano Ival, ao contrário enquanto para o Estado, portanto, não há variação de valor e, portanto, esse valor à data da conversão, portanto, será perfeitamente definido no que respeita, portanto, ao acionista do banco, portanto, isso não acontece. E, portanto, a partir do momento em que adere ao regime, portanto fica pendente sobre o acionista uma indefinição em termos de diluição, que eu chamei a atenção ainda há pouco para quaisquer efeitos indiretos que isso possa vir a ter do ponto de vista, nomeadamente, de impacto no mercado financeiro. Depois, falou de que existe um risco para o Estado, portanto nós, e nesse sentido a nossa perspectiva de que é uma proposta equilibrada, ok, nós temos a percepção de que há essas desvantagens para o setor financeiro, mas também pensamos no interesse geral, e nesse interesse geral aceitamos, portanto, os tais direitos de conversão, que no fundo vêm dar direitos ao Estado relativamente a algo, portanto, que representa pagamento que já foi efetuado antecipadamente pelos bancos, portanto, é algo que os bancos têm direito e que financiaram antecipadamente o Estado, mas aceitamos que isso possa ser também, mais uma vez, em termos do interesse nacional, pela minimização do impacto que isso possa ter nas contas públicas e no sentido de que consideramos que, pelos aspectos que também já foram aqui focados pelo Dr. Luciano Ival, portanto, esse risco está bastante minimizado. Não esqueçamos também aquilo que eu disse ainda há pouco, portanto, os bancos não querem certamente o Estado como seu acionista e, portanto, a existência do direito potestativo é extremamente importante, direito de preferência dos acionistas para poderem adquirir esses direitos de conversão ou ações. Agora, relativamente à questão dos créditos fiscais, temos que pensar que esses créditos fiscais só vão ser convertidos se houver prejuízo. Portanto, numa situação de prejuízo, nós não estamos a falar numa situação em que se espera de banca de going concern, portanto, em que as instituições financeiras nacionais, por obrigatoriedade de concorrência internacional, têm necessariamente que voltar aos lucros. Portanto, e nessa perspectiva, portanto, o montante não é o montante dos DTAs que procura, não é esse valor que vai ser convertido na sua totalidade, portanto, em direitos de conversão e, portanto, essa análise portanto, incompleta. É incompleta. Eu tenho receio de me esquecer de alguma coisa. Pronto, agora, o que lhe posso dizer, e como lhe disse ainda há pouco, não há, penso que foi com o Sr. Deputado, neste momento não há nenhum banco que esteja à luz, portanto, do cálculo do 7.1, primeiro trimestre, evidentemente, com as deduções parciais, não há nenhum que esteja abaixo, portanto, dos limites. Não é isso que está em questão. A questão é que nós não fiquemos prejudicados em relação e em termos comparativos. Depois, quanto ao montante, também já referi que há informação dos bancos que não nos é passada, porque, no fundo, nós representamos os associados, mas os associados concorrem entre eles. E, portanto, os bancos só nos dão essa informação, a informação que eles consideram que não tem impacto a nível, portanto, dessa concorrência. E posso lhe dar exemplos concretos de estudos que muitas vezes queremos fazer internamente e para os quais não temos dados. Portanto, essa facultação, portanto, desses dados só o Banco de Portugal o poderá dar e mesmo não nos dá a nós, enquanto Associação Portuguesa de Bancos, a menos que haja uma autorização. Ou seja, o sistema funciona, o Banco de Portugal não nos pode fornecer esses dados individuais, a menos que haja uma declaração escrita, assinada, reconhecida por parte de todos os nossos associados, que autoriza o Banco de Portugal a dar-nos essa informação. O Banco de Portugal está obrigado a regras de sigilo e, portanto, por muito que muitas vezes queiramos ter essa informação que não conseguimos obter diretamente dos nossos associados, mas por via do Banco de Portugal, o Banco de Portugal diz que não a podemos dar. Portanto, a única sugestão, a solução que lhe poderia dar é eventualmente, portanto, analisar ou olhar para os balanços dos bancos, os últimos balanços, e tem lá os impostos ativos diferidos no agregado. Mas isso é a totalidade dos ativos, não aproxima aquilo que está, ou seja, aquilo que está aqui em questão é menos do que aquilo que ele apanha nos bancos. Pronto, mas é o máximo que eu lhe posso sugerir nesse aspecto.
Com certeza, senhor.
Eu queria responder, começar por responder às difíceis perguntas do Sr. Deputado Pedro Marques. Eu, quanto ao primeiro tema da reserva, depois a doutora Manuela Teixeira provavelmente terá uma sugestão, mas é uma questão muito difícil, porque o diploma de facto está pensado para a hipótese de existirem reservas e todo ele parte desse pressuposto. E num cenário de liquidação, de facto poderá não existir, depois a doutora Manuela Teixeira julgo que conseguirá explicar melhor se haverá aqui alguma solução, mas de facto não, eu da minha parte não consigo dizer-lhe, porque o diploma está pensado para essa hipótese, talvez o Governo tenha alguma ideia do que fazer quanto a esse ponto. Quanto ao prazo de exercício do direito, a posição da ABB é que, primeiro, não faz sentido não ser fixado um prazo de exercício, porque obviamente que a partir do momento em que se verifica o evento de monetização dos DTAs, cria-se um direito, como qualquer direito de conversão, faz sentido que cria uma incerteza, não é? Se é ou não convertido, e faz sentido que haja um prazo. No âmbito da ABB, de facto, não discutimos qual é que deveria ser esse prazo. Acho que tem que ser um prazo razoável, que por um lado seja compatível com esta necessidade de eliminar a incerteza e por outro lado que dê ao Estado o tempo para poder refletir e ver exatamente o que é que vai fazer. Eu não sei se entre uns meses e o que o Sr. Deputado referiu talvez seja um prazo razoável, mas de facto não há uma posição da ABB sobre isso, mas talvez qualquer coisa dentro destes parâmetros e conjugando estes dois interesses, não é? Por um lado o fim da incerteza, por outro lado a necessidade do Estado ter tempo para tomar uma decisão. E eu depois queria responder ao Sr. Deputado Afonso Oliveira em relação à questão que pôs. A nossa posição é que, de facto, o regime como está bem do ponto de vista de comparativo com a Lei 63A, ou seja, pelas razões que eu expliquei, mas que vou tentar ainda sintetizar, não nos parece que, no caso desta proposta de lei e da eventual entrada do Estado ao abrigo destes direitos de conversão, se justifiquem os aspectos de regime que existem na Lei 63A. E porquê? Eu acho que é muito importante relembrarmos porque é que esta situação existe. Nós estamos perante uma situação em que os bancos têm que registar DTAs porque a lei fiscal cria uma divergência entre o reconhecimento dos custos a nível contabilista e fiscal, mas não tinha que ser assim, nem do ponto de vista dos bancos e todos os sujeitos passivos de IRC deveria ser assim, e aliás há uma linha orientadora, é certo, o princípio geral de reforma do IRC, que aponta claramente em sentido contrário, e portanto a situação nasce desta divergência de reconhecimento de custos contabilistas e custos fiscais, que é, no certo sentido, penalizadora para os sujeitos passivos, porque eles estão, como já disse, a antecipar imposto que, em circunstâncias normais, irão recuperar no futuro. Portanto, eu registro o custo de uma provisão para efeitos contabilistas ou para uma imparidade. Não é aceito fiscalmente, mas quando o crédito for perdido, vai ser aceito. E, portanto, aquele imposto que o banco pagou no momento zero vai recuperá-lo à frente. E isto, a meu ver, é que é um aspecto essencial para distinguir esta situação da situação da Lei 63A, é que aqui estamos perante um caso em que os sujeitos passivos, se quiser, isto é uma linguagem simplificada, mas se quiser anteciparam o imposto, e estamos a falar disso, e não de uma situação de necessidade de fundos próprios e que o Estado aporta fundos novos sem qualquer enquadramento como aquele que eu referi. Isto é um ponto. O outro ponto, que eu julgo que também é importante, porque esse é um grande propósito desta proposta de lei, tem a ver com a criação de um leveling playing field designadamente com a Espanha, que está aqui ao nosso lado. Este regime já se afasta do regime espanhol. Se ainda se afastar mais, designadamente trazendo para esta proposta de lei ou para esta lei aspectos do regime da Lei 63A, menos esse leveling playing field é assegurado. Ora bem, nós, a APB, percebemos que se justifica algum afastamento por causa das razões que foram aqui referidas, mas quer dizer, tem que, mais uma vez aqui, tem que haver algum equilíbrio nesse afastamento. E, portanto, eu diria que eram essas as razões essenciais que justificam esta posição.
eu, a propósito desta última questão, eu diria que o Estado, se houver conversão, fica com os direitos que correspondam, que correspondem, nos termos gerais, à percentagem de participação que adquirir. Portanto, poderá dar-se o caso de adquirir uma percentagem do capital que lhe permite, por exemplo, nomear administradores. Será em função da situação concreta, portanto, não haverá, será um acionista normal, digamos, mas os acionistas não são todos iguais. A influência e o poder que têm no âmbito das sociedades tem a ver com a percentagem, tem a ver com a participação no capital e, portanto, eu diria que para posições, que esperamos que não venham a acontecer, mas para posições que possam atingir uma determinada dimensão, não é aplicável, de facto, o regime da Lei 63, mas é aplicável o regime geral do Código das Sociedades Comerciais que permite ao acionista intervir na vida da sociedade em função da percentagem de capital que detém. Eu, relativamente à questão da reserva, da constituição da reserva que foi referida pelo Sr. Deputado do PS, de facto não há, é uma questão muito difícil de resolver, porque normalmente as reservas são constituídas em função de lucros obtidos, portanto é obtido um lucro e vai sendo constituída a reserva para os mais variados efeitos. A única solução simples seria fazer o mesmo aqui, ou seja, esta reserva não era constituída no momento da conversão, ou no momento, desculpem, da conversão em crédito tributário, era constituída à medida, se não houver reservas disponíveis, à medida ou resultados transitados que possam ser afetados à reserva, à medida que vão sendo gerados lucros, como acontece, por exemplo, com a reserva legal ou com outro tipo de reservas. Não há, de facto, ou pelo menos não conseguimos encontrar outra solução. E eram estes dois pontos que eu queria referir.
Muito obrigado. Concluímos aqui esta audição. Queria agradecer aos representantes da Associação Portuguesa de Bancos o contributo, quer documental, quer da participação neste debate, que é muito útil para os trabalhos de especialidade. Mas permitam-me também, compreendendo perfeitamente as referências que foram feitas à natureza da associação e à sua relação com as entidades financeiras que a integram enquanto associados. E às questões de reserva, quer por razões de sigilo bancário, quer por razões de defesa da concorrência. Há razões aqui de natureza dupla. Eu gostaria e queria transmitir isto, porque isso foi matéria recentemente discutida nesta comissão, que mereceu o acordo e mereceu a preocupação dos coordenadores de todas as bancadas. Nós temos de desenvolver, e estamos a fazê-lo, temos de desenvolver uma reflexão sobre uma matéria que, neste momento, tem particular acuidade. Nós temos, por um lado, o exclusivo, a reserva de competência legislativa relativamente a matérias como estas que estão aqui em análise, e é por isso que o Governo utiliza esta forma adequada de iniciativa legislativa para as regular, e portanto cabe-nos, e temos um direito de intervenção, todos na fase de especialidade, visando melhorar, aperfeiçoar a iniciativa que nos é trazida pelo Governo, e esse o sentido da intervenção de todas as bancadas. E, por outro lado, esta Comissão acompanha a atividade do sistema financeiro e considera que a estabilidade do sistema financeiro é um bem de interesse público, se me permitem ter uma referência tão genérica que permita aqui ter o acordo na sua formulação de todas as bancadas. E é por isso que, compreendendo as regras sobre segredo bancário, que designadamente têm sido invocadas pelo Banco de Portugal, nós somos confrontados com aquilo que é referido pelos vários senhores deputados, que é relativamente à situação quer global do setor, quer especificamente, ora de umas, ora de outras, agora designadamente de uma instituição bancária muito relevante no sistema bancário nacional, somos confrontados com um conjunto de informação muito detalhada, que naturalmente só pode ter origem no setor, que a imprensa especializada transmite diariamente, e relativamente à qual a Assembleia da República e esta Comissão em especial não pode ser indiferente. E nessa medida deixar de manifestar um desejo natural de acompanhamento, de esclarecimento, e já por isso já transmitimos essa preocupação designadamente ao Banco de Portugal, e queria aqui também, enquanto associação representativa do setor e colocando a questão neste plano, não queria aqui também, e tendo aqui a julgo que o dever de não fazer nenhuma referência expressa a nenhuma instituição, mas não querer também transmitir isso muito vivamente a nossa preocupação e este ponto de vista. Nós, quanto aos nossos trabalhos, interrompemos agora. Às 15h há a reunião do Grupo de Trabalho que acompanha as questões de crédito à habitação e de comissões bancárias, que tem a ver também, aliás, com esta área de atividade. Às 15h há a reunião do Grupo de Trabalho e a Comissão volta a reunir neste formato às 16h30 para acompanhar este e outros temas.